Sintetizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro. Foi o dia em que foi posta à venda a primeira cerveja em lata. Foi aqui nos Estados Unidos e foi em 1935, e beber cerveja desde então nunca mais foi a mesma coisa. Hoje, aqui na capital americana, não está tempo de cerveja. Lá fora, 1 grau centígrado. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. NATO envia reforços militares para a Europa de Leste. Estados Unidos e Grã-Bretanha começam a retirar pessoal das suas embaixadas na capital da Ucrânia. Soldados amotinados prendem presidente do Burkina Faso, onde a situação é incerta. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada à Angola. Distúrbios em Luanda após polícia matar a tiro uma pessoa em Viena. Multidão atacou esquadra e nós temos versões diferentes sobre o que se passou. Autoridades tradicionais marcham cerca de 200 quilómetros para protestar junto do governador de Malanje sobre a falta de cumprimento de prazos para a construção de uma estrada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A NATO disse hoje que está a enviar mais navios e aviões de guerra para a Europa de Leste em resposta a uma concentração de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Numa declaração, a NATO disse que vão ser enviadas mais tropas e equipamento de várias nações, incluindo Dinamarca, Espanha, França, Holanda e Estados Unidos. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos e a NATO de aumentarem as tensões na zona e de histeria. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anunciaram, entretanto, que diverso pessoal das suas embaixadas e familiares podem deixar a capital ucraniana devido ao perigo de um ataque da Rússia. Um porta-voz do governo ucraniano expressou descontentamento com a medida, que descreveu de prematura. Entretanto, o Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o seu homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre o que chamou de parceria estratégica entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. Anteriormente, a Rússia tinha dito que poderia enviar pessoal militar para Cuba e para a Venezuela. A União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, CDAO, condenaram o que disseram ser uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente eleito do Burkina Faso, Roque Kaboré, cujo paradeiro se desconhece. O presidente Kaboré e membros do seu governo foram detidos por soldados amotinados. Numa declaração, a União Africana apelou ao exército do Burkina Faso para respeitar o legítimo mandato do governo e garantir a segurança do presidente e de membros do seu governo. A CDAO disse que considera os militares responsáveis pela segurança do presidente. Notícias dizem que se registaram combates violentos perto do Palácio Presidencial na capital, Ouagadougou. A agitação atual começou no início do domingo, quando se ouviram tiros dentro da maior base militar do Ouagadougou, o campo Sangolé-Lamizana. O jornalista da Voz da América, Henry Wilkins, foi temporariamente detido dentro do campo e falou com um dos organizadores do motim, que transmitiu uma lista de exigências dos amotinados, incluindo mais dinheiro e mais tropas para ajudar na luta contra o terrorismo, juntamente com melhor treino e organização de uma unidade militar permanente na linha da frente. Os amotinados exigiram também a demissão do chefe de Estado-Maior Militar e do chefe dos serviços de inteligência e um melhor tratamento dos feridos e das famílias dos soldados que morreram no conflito. O aparente golpe de Estado no Burkina Faso é o terceiro na África Ocidental nos últimos 18 meses, depois do Mali e da vizinha Guiné-Conakry. Pelo menos um manifestante foi hoje morto a tiro durante novas manifestações no Sudão. Milhares de manifestantes saíram à rua hoje para exigir justiça para aqueles que foram mortos em repressão desde um golpe militar há quase 3 meses. Multidões na capital Khartoum, entoando slogans contra o exército, dirigiram-se ao Palácio Presidencial, uma área que as forças de segurança tinham selado antes da marcha. Também foram realizados protestos em cidades como Wad Madani, a sul de capital, e no estado oriental de Gedaraf, de acordo com testemunhas. O Sudão tem sido abalado por protestos regulares desde a tomada do poder pelos militares a 25 de outubro. No Senegal, a coligação governamental reconheceu hoje a derrota em duas eleições locais, vistas como um teste de apoio ao governo do presidente Macky Sall antes das eleições gerais. A aliança do presidente Sall disse ter perdido a capital Dakar e a maior cidade do sul do país, Zinguishor, nas eleições autárquicas e locais de domingo. A votação, vista como um teste para Sall, foi a primeira no país desde os motins do ano passado, a quando da prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko. Os resultados finais ainda não foram declarados oficialmente, mas a eleição para a Câmara Municipal de Zinguishor, capital de Casamance, parece ter sido ganha por Sonko. Sonko é visto como um dos principais candidatos a substituir Sall, de 60 anos de idade, nas próximas eleições presidenciais de 2024. Os Emiratos Árabes Unidos disseram hoje ter interceptado dois mísseis disparados por rebeldes húteis do Iémen contra a capital Abu Dhabi. Há uma semana atrás, um ataque levado a cabo com um míssil e drones causou a morte de três pessoas e provocou uma retaliação por parte da coligação liderada pela Arábia Saudita, que levou a cabo ataques contra a capital do Iémen, Sanaa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A violência voltou ontem em Luanda com uma multidão a tentar destruir uma esquadra da polícia após a morte de um jovem, morto a tiro, por um agente. Como sempre, há versões diferentes sobre o que aconteceu. Koko Mokuta.
Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, o superintendente Nestor Gobelo, tudo começou quando um grupo de cidadãos tentava retalhar após um agente da polícia ter tentado apaziguar uma briga de mototaxista.
Um dos elementos não aderiu ou não aceitou o conselho pessoal e na presença da polícia desferiu uma portada ao outro. Isso gerou uma onda de contestação e também de agressão entre os dois. Gerou ali uma espécie de confusão e claro que o nosso colega da polícia, para dispersar o grupo de pessoas que estava ali, então fez alguns disparos. Tendo um dos disparos batido numa parte de um betão que está ali ao lado e, portanto, e atingiu mortalmente o jovem de 28 anos de idade. E claro que, em retaliação, gerou esta onda de contestação com queima de pneus, partiram inclusive os vidros todos de um outro carro novo, um articulado, e foram à esquadra onde quiseram tanto vandalizar a esquadra, inclusive pegaram num bidão de combustível e atiraram para a esquadra, queimaram pneus, criaram barricadas, portanto num ato extremamente condenável, portanto, que tentaram a todo custo vandalizar a esquadra. E claro que o reforço policial a partir da unidade operativa de Luanda, portanto foi possível então manter os ânimos e sobretudo dispersar o número de pessoas que estava aqui a tentar vandalizar a esquadra.
Segundo Santos Vita Monteiro, irmão do homem morto identificado por Francisco Vita Monteiro, o seu irmão mais novo foi vítima de um tiro certeiro.
Polícia, eram dois polícias, o outro estava lá embaixo, o outro estava para assumir o meio, em direção aos armazém. Vinha, sem mais sem menos, não tinha que perguntar, para tentar investigar ambas as duas partes. Logo, não queria saber, não puxou de novo a pistola, também não foi desse escudo, não, até mesmo da cabeça, eu pessoalmente assisti.
Koko Mokuta, Luanda.
Os tumultos de ontem em Viena foram os segundos distúrbios em menos de duas semanas na capital do país. Coincidência ou sinal de um profundo descontentamento na sociedade angolana que ameaça explodir? Venâncio Rodrigues.
Analistas angolanos advertem para tumultos em cadeia no país em ano eleitoral se o governo não resolver os problemas socioeconômicos da juventude. O académico João Lucombo diz que o país pode estar diante do que chamou de uma bomba de ação retardada e considera que em momentos de campanha eleitoral a situação poderá ser aproveitada por políticos para se acusarem uns aos outros.
O ação em si é condenável, mas as causas psicossociais que levaram o jovem são profundas. Tem que haver cada vez mais diálogo, conversar com a pessoa. A priori, quando há uma batalha política e para quem está no poder, tem tendência a atribuir a todas as ações maléficas à outra parte. Há sempre tendência a atribuir o outro situações consideradas como negativas. E nós, como cidadão, com o nosso olhar minimamente avisado, podemos dizer que a verdade é essa, a mentira é aquela.
Por seu turno, o jornalista Jorge Eurico disse que
podem beneficiar determinados grupos, determinadas formações políticas, esta instabilidade política que vamos assistindo, mas em nada beneficia o país. Nós não sabemos efetivamente se isto é uma estratégia de grupos atendendo o período pré-eleitoral que nós estamos a viver, ou se de facto são manifestações espontâneas de cidadãos que querem mostrar o seu descontentamento ante a situação económica e social precária que o país está a viver. E os rumos da governação do presidente João Lourenço. Vamos esperar se desta vez vão assacar a responsabilidade mais uma vez ao principal partido da oposição. O país está descontente com a administração Lourenço. Isto é incontestável. Não podemos sofismar nem tergiversar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Em Malanje, as autoridades tradicionais do município da Marimba, a 210 quilómetros a norte da capital provincial, estão profundamente irritados com as promessas do governo local quanto ao cumprimento de prazos de terraplanagem de 115 quilómetros de uma estrada nacional, a Estrada Nacional 323, na região. A estrada deveria ter sido completada em 2020. Isso não aconteceu e isso está a dificultar imenso a vida das populações ali. Autoridades tradicionais decidiram fazer uma marcha até à capital para exporem os seus problemas e falarem com o governador. Foi uma marcha de dezenas e dezenas de quilómetros. Isaías Soares.
37 regidores Sobas de Rainhas daquela localidade andaram a pé mais de 200 quilómetros até a cidade de Melange durante uma semana para reunirem-se com o governador Norberto dos Santos e pedirem explicações sobre os reais motivos que impedem a conclusão daquele troço de estrada que liga a sede municipal à comuna Tembo Aluma e de outros projetos sociais que atrasam o desenvolvimento da circunscrição. A obra inscrita no PIME está avaliada em mais de 350 milhões de kwanzas, inicialmente adjudicada à empresa Barroso Construção e começou a ser executada em junho de 2020, com previsão de entrega 3 meses depois, setembro do mesmo ano. Além daquele troço, estão paralisadas igualmente as empreitadas de terraplanagem de 66 quilômetros entre a sede de Marimba e a comuna Campo Sunjins e de Marimba a Dala Samba, 124 quilômetros. As três obras estão avaliadas em mais de 1.000 milhões e 200 milhões de kwanzas. Os efeitos negativos são sentidos na qualidade do ensino, que deteriora, na opinião da autoridade tradicional Gaspar Duns, sob a Marimba Zenza, que integrou a caravana.
Os professores, como é que vai andar? Como os carros não vão? Os professores vão conseguir ir aí? É motivo. Estamos a sofrer. Os carros não aparecem. O pessoal sofre, por isso que o regidor, junto com a rainha de Ingandango, viemos junto para reclamar a estrada.
As autoridades tradicionais, que ainda não foram recebidas pelo governador, solicitam a intervenção urgente do chefe de Estado angolano para a recuperação da via Marimba-Temaluma à fronteira com a República Democrática do Congo, incluindo a reabertura do mercado fronteiriço comum entre os dois países.
Senhor presidente João Lourenço, deve ver a situação para a fronteira do Temaluma e o município de Marimba-Nzenza, senão nós
Estamos mesmo mal. A fronteira está podre, está podre. A estrada está podre.
Enormes quantidades de produtos agrícolas deterioram-se todos os meses nas lavras. Rainha Jingandango Lola.
Marimba, o achou foi levantar a rocha na camisinha.
Por isso nós viemos com a raiva de 100% mesmo. Tipo, a faixa que está arrebentada. Então, por que o governo nos meteu atrás? Deve eles nos verem que não. Esses são filhos de governo. Esses são filhos do MPLA. Não. Mas quando vem a voto, nós estamos a votar. Mas o governo sempre está a meter atrás. Veja só a cidade de Marimba. Outros municípios estão bem vestidos.
Uma fonte autorizada, junto do governo provincial de Malanje, ouvida pela Voz da América, mas sem gravar entrevista, reconheceu os transtornos que os atrasos na recuperação daquela via de comunicação provoca aos habitantes e garantiu que os valores cabimentados para a execução da empreitada estão aquém das necessidades, porquanto dezenas de quilômetros estão ocupados por chanas e carecem de uma projeção arquitetônica à altura. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Crescem os conflitos de terra em Luanda, sobretudo em Viena. Um advogado acusa funcionários de administrações municipais de estarem envolvidos em esquemas de falsificação de documentos para poderem vender terras que são propriedade de outrem. Como exemplo, a família de uma anciã de 82 anos de idade diz que a administração do distrito do Zango quer ficar com o seu espaço, onde tinha as suas lavras, no bairro Mushima Moshi, Vida Pacífica. Manuel José.
Cristina Samukongela, de 82 anos de idade, veio do Muxico há 25 anos, fixando-se na zona que hoje chamam Zango. Antes eram apenas matas. Há 2 anos que notou invasores no seu espaço de 7 hectares na zona de Mushima Moshi, Vida Pacífica, Zango Zero. Resolveu ir queixar-se à administração do distrito, veio a perceber-se que os invasores afinal adquiriram as parcelas junto da própria administração de Viana.
O senhor Euclides me recebeu e ele disse: não, a feira é algo provisório. Qualquer altura nós podemos remover. O importante é que os elementos legais da avó já estão aqui dentro da administração. Isso é o que mais importa. Aguarde pela resposta. E na medida que fomos aguardando, o número de pessoas no local foi aumentando.
Armando Gabriel, neto de Cristina Samukongela, a proprietária do terreno, que por ter ido tirar satisfação pela ocupação do seu espaço, ainda foi presa por algumas horas.
Quando o número foi aumentando, a minha avó, ela foi lá saber de algumas pessoas que estão aí a vender, realmente quem eram essas pessoas, porque estavam ali, se compravam o terreno. O senhor chamou a polícia, prenderam a minha avó, levaram para a cela, no Zango Zero. Quando o bisneto dela, que é meu sobrinho, foi para acompanhar o avô lá, eram 18 horas, soltaram a avó e colocaram o meu sobrinho na cadeia, até o dia seguinte.
A Voz da América contactou o atual administrador do Zango, mas não nos atendeu. Falamos com o administrador de então, Euclides Costa, a quem acusam de ser o responsável pelos invasores. Euclides Costa, sem gravar entrevista, negou conhecer qualquer conflito na zona do Mushima Moshi. Manuel Cangundo é advogado e diz que casos como os da senhora Cristina são frequentes nas administrações da capital do país.
Pessoas dentro da administração motivam uma invasão. Quando o proprietário for à administração, eles pegam na data. Neste período, é produzido um outro documento com uma data mais antiga em relação ao documento original. Fica na posse dos invasores. Isso é quando forem ao tribunal. Precede o documento mais antigo. Nos últimos dias tem estado a crescer. O índice deste fenômeno tem estado a crescer, sobretudo no que respeita às invasões de terra. O beneplácito das administrações municipais. Tu, se tiveres um problema com o terreno, só consegues vencer se tu tiveres alguém na administração. Por mais que tu tenhas documentos. E sobretudo se cometeres o erro de levar a tua documentação à administração, aí acabou a tua história.
Cristina Samukongela, que não se expressa bem em português, pede ajuda ao presidente da República.
Nosso presidente, me olha só, me acude só. Faz favor, presidente. É que eu estou sofrendo. Essa altura já está velha. Não está conseguindo mais trabalhar mais. Acude só, faz favor, nosso presidente. Estou cansada, estou cansada. Meus filhos todos aqui, sei lá, na Ginebra. Todos nasceram mesmo aqui.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África e a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais três emissoras em sintonia conosco em FM. Duas na Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, quero recordar aqui que à sexta-feira temos o nosso programa Saúde em Foco e quero também aproveitar esta oportunidade para vos lembrar que duas vezes por semana podem receber no vosso WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores no desporto. Basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, e duas vezes por semana tem no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Agora a falar do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, o Sinteno. Dias depois de ter decretado uma greve no setor, agora surgem acusações mútuas dentro da organização sobre a legitimidade da greve e também sobre quem controla o sindicato. Teodoro Albano.
O representante do Sinteno na Uila, João Simão Domingos, diz que os promotores da greve foram expulsos num congresso da organização realizado em outubro de 2021 por alegada conduta indecorosa, pelo que não tem legitimidade para decretar a paralisação.
Eles foram expulsos por, tanto, usurpação de poder e falsificação, tanto, de documentos. A direção, ora cessante, ora expulsa, entendeu levantar uma greve, dizer que esta greve acaba por ilegal, porque os elementos que levantam essa greve são elementos já expulsos.
A organização, de acordo com o sindicalista, está a ser dirigida por uma comissão de gestão, que cessa funções no dia 25 de fevereiro, com a eleição em congresso dos novos órgãos sociais. Sobre a greve agora decretada, João Domingos refere não terem sido esgotados todos os mecanismos de negociações que privilegiam o diálogo.
O lema do Sinteno, os estatutos do Sinteno, optam sempre por uma negociação. Primeiro negociação, depois negociação, até exaustão. Só assim que nós partimos para uma possível greve.
O suposto presidente do Sinteno, Avelino José Calunga, desvaloriza as acusações e aponta ao grupo que questiona as decisões da organização, este sim, de estar afastado por indisciplina. Avelino José Calunga vai mais longe e acusa o grupo de ser uma criação do Ministério da Educação para desestabilizar a organização.
Quer ele, quer outros que pautaram pela mesma conduta, defender a imagem, a má imagem do sindicato e o bom nome do sindicato. Esse que foram expulso está a ser alimentado pelo Ministério da Educação com o propósito de boicotar todas as reivindicações apresentadas pelo Sinteno.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou sem sucesso um contacto com o Ministério da Educação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Porto, vamos já falar da Copa Africana das Nações, o CAN 2021. Neste momento estão a jogar os dois Gs e os dois Cs. É verdade, Guiné-Conakry a defrontar a Gâmbia, a equipa surpresa que está pela primeira vez na fase final e ficou em segundo lugar no seu grupo. Outra equipa surpresa também pela primeira vez no CAN e que passou aos oitavos de final é a seleção das Comoros, que tem pela frente os Camarões no jogo dos dois Cs. Comoros, na fase de grupos, bateu o Ghana por 3-2, fez história. Comoros, devastada pela Covid, só com 13 jogadores disponíveis, mas houve uma boa notícia, conseguiu recuperar o guarda-redes, que depois de testar positivo, testou negativo e, portanto, está em jogo. Ontem, um dos favoritos, a Nigéria, disse bye-bye, adeus à competição. Perdeu com a Tunísia por 1-0, Burkina Faso bateu o Gabão aos penaltis. Foi difícil, 7-6. Agora, nos quartos de final, temos Tunísia-Burkina Faso. Amanhã, Cabo Verde, Tubarões Azuis, Tubas em ação, num jogo difícil contra o Senegal, um dos favoritos, mas começou o torneio muito mal, só com uma vitória, dois empates, só um golo marcado. Eugênio Teixeira falou com o treinador Bobista, mas antes começou por falar com o capitão Marco Soares, que lhe deu a receita para a vitória.
Eu penso que o mais importante é nós estarmos muito bem equilibrados defensivamente, porque o Senegal tem jogadores que podem decidir o jogo de um momento para o outro na frente, mas é saber controlar essas peças também do Senegal e conseguir fazer transições rápidas. Nós somos uma equipa que é forte nesse aspecto e nesse jogo, mais do que nunca, temos que fazer isso quase na perfeição, que é para podermos surpreender o Senegal.
O treinador Bobista afirma que os Tubarões Azuis devem respeitar sim, mas não se intimidar, daí defender uma equipa coesa e determinada para vencer os Leões da Tarangá.
Não teremos receio nenhum de encarar o Senegal, de encarar o adversário de frente e lutar pela qualificação.
Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Todos a seguirem amanhã o jogo dos Tubarões Azuis, sem dúvida. Em Portugal, Porto mais longe, com o Sporting a sofrer a sua segunda derrota em 3 jogos, agora em casa frente ao Braga por 2-1. Porto venceu o Famalicão 3-1, tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, os atuais campeões, e 9 sobre o Benfica, em terceiro lugar. Em Espanha, o líder Real Madrid empatou casa com o Elche a 2 golos, esteve a perder por 2-0, golo do empate já em tempo de desconto. Mas Karim Benzema falhou um penalti. Sevilha também empatou em casa e também a 2 golos frente ao Celta Vigo e também esteve a perder por 2-0. Tudo na mesma, portanto, na chefia do campeonato espanhol. Real Madrid tem 4 pontos de vantagem sobre o Sevilha, 10 sobre o Betis em terceiro lugar. Em Inglaterra, a marcha imparável do Manchester City para o título sofreu este fim de semana um tropeço. City empatou com o Southampton a 1 golo, tinha anteriormente ganho 12 jogos seguidos. Não se pode ganhar todas. City comanda o campeonato com 9 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que tem menos 1 jogo. Chelsea está em terceiro com menos 1 ponto que o Liverpool e 10 que o Manchester City, mas tem mais 2 jogos. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, soma e segue. Bateu à vontade o Hertha Berlim 4-1, tem 7 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Neste campeonato, o Bayern tem 65 golos marcados em 20 jogos. Se continuarem assim, vão marcar 111 golos quando o campeonato terminar. Basquetebol americano, na NBA, ontem muitos jogos. Miami Heat comanda agora a Conferência Leste. Ontem bateu o Los Angeles Lakers 113-107. Brooklyn Nets, em segundo lugar nesta mesma conferência, perdeu com o Minnesota num jogo de muitos, mas mesmo muitos, muitos pontos, 136-125. Atlanta Hawks deu que basado ao Charlotte, 113-91. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem apanhou sova surra do Boston Celtics, 116-87. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir de todos, desejando a continuação de uma boa noite, mas continuem ligados, não se vão embora. Pois à nossa frente temos o Amâncio Miguel e o Álvaro Lugero de Andrada com mais notícias dos Palopes, reportagens de outras partes do mundo. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Washington DC, esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Estivemos com a primeira parte com João Santa Rita e agora a segunda parte com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que deseja-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, NATO envia reforço militar para o leste da Europa, enquanto Estados Unidos e Grã-Bretanha começam a retirar pessoal das suas embaixadas na capital ucraniana. Desconhece-se paradeiro do presidente de Burkina Faso, aprisionado por soldados amotinados. Pelo menos um manifestante morto a tiro em novas manifestações na capital do Sudão, Khartoum. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Notícias em texto, áudio e vídeo em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta às notícias de seguida com João Santa Rita.
A NATO disse hoje que está a enviar mais navios e aviões de guerra para a Europa de Leste em resposta a uma concentração de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Numa declaração, a NATO disse que vão ser enviadas mais tropas e equipamento de várias nações, incluindo Dinamarca, Espanha, França, Holanda e Estados Unidos. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos e a NATO de aumentarem as tensões na zona e de histeria. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anunciaram, entretanto, que diverso pessoal das suas embaixadas e familiares podem deixar a capital ucraniana devido ao perigo de um ataque da Rússia. Um porta-voz do governo ucraniano expressou descontentamento com a medida, que descreveu de prematura. Entretanto, o Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o seu homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre o que chamou de parceria estratégica entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. Anteriormente, a Rússia tinha dito que poderia enviar pessoal militar para Cuba e para a Venezuela. A União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, CDAO, condenaram o que disseram ser uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente eleito do Burkina Faso, Roque Kaboré, cujo paradeiro se desconhece. O presidente Kaboré e membros do seu governo foram detidos por soldados amotinados. Numa declaração, a União Africana apelou ao exército do Burkina Faso para respeitar o legítimo mandato do governo e garantir a segurança do presidente e de membros do seu governo. A CDAO disse que considera os militares responsáveis pela segurança do presidente. Notícias dizem que se registaram combates violentos perto do Palácio Presidencial na capital, Ouagadougou. A agitação atual começou no início do domingo, quando se ouviram tiros dentro da maior base militar do Ouagadougou, o campo Sangolé-Lamizana. O jornalista da Voz da América, Henry Wilkins, foi temporariamente detido dentro do campo e falou com um dos organizadores do motim, que transmitiu uma lista de exigências dos amotinados, incluindo mais dinheiro e mais tropas para ajudar na luta contra o terrorismo, juntamente com melhor treino e organização de uma unidade militar permanente na linha da frente. Os amotinados exigiram também a demissão do chefe de Estado-Maior Militar e do chefe dos serviços de inteligência e um melhor tratamento dos feridos e das famílias dos soldados que morreram no conflito. O aparente golpe de Estado no Burkina Faso é o terceiro na África Ocidental nos últimos 18 meses, depois do Mali e da vizinha Guiné-Conakry. Pelo menos um manifestante foi hoje morto a tiro durante novas manifestações no Sudão. Milhares de manifestantes saíram à rua hoje para exigir justiça para aqueles que foram mortos em repressão desde um golpe militar há quase 3 meses. Multidões na capital Khartoum, entoando slogans contra o exército, dirigiram-se ao Palácio Presidencial, uma área que as forças de segurança tinham selado antes da marcha. Também foram realizados protestos em cidades como Ouad Madani, a sul da capital, e no estado oriental de Gedaraf, de acordo com testemunhas. O Sudão tem sido abalado por protestos regulares desde a tomada do poder pelos militares a 25 de outubro. No Senegal, a coligação governamental reconheceu hoje a derrota em 2 eleições locais, vistas como um teste de apoio ao governo do presidente Macky Sall antes das eleições gerais. A aliança do presidente Sall disse ter perdido a capital Dakar e a maior cidade do sul do país, Zinguichor, nas eleições autárquicas e locais de domingo. A votação
vista como um teste para Sal, foi a primeira no país desde os motins do ano passado, a quando da prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko. Os resultados finais ainda não foram declarados oficialmente, mas a eleição para a Câmara Municipal de Zinguishor, capital de Casamance, parece ter sido ganha por Sonko. Sonko é visto como um dos principais candidatos a substituir Sal, de 60 anos de idade, nas próximas eleições presidenciais de 2024. Os Emiratos Árabes Unidos disseram hoje ter interceptado 2 mísseis disparados por rebeldes hutis do Iémen contra a capital Abu Dhabi. Há uma semana atrás, um ataque levado a cabo com um míssil e drones causou a morte de 3 pessoas e provocou uma retaliação por parte da coligação liderada pela Arábia Saudita, que levou a cabo ataques contra a capital do Iémen, Sanaa.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Voltaremos adiante nesta emissão a falar da situação no Burkina Faso. Mas para já, vamos dar uma volta pelos países africanos de língua portuguesa no nosso habitual espaço de reportagem, que começa em Moçambique. Estragos em Nampula e Manica marcam a aproximação do ciclone tropical Ana. André Batista.
A depressão atmosférica, a primeira desta época ciclónica do sudeste do Oceano Índico, intensificou-se no domingo, devendo atingir o grau mínimo de forte tempestade tropical até chegar hoje à costa moçambicana em Angoche, distrito costeiro da província de Nampula, mas os seus efeitos começaram a ser sentidos desde o início da manhã em vários distritos de Manica, no centro do país. A camponesa Fátima Rodrigues contou à Voz da América que os últimos 2 ciclones que se abateram sobre o centro de Moçambique e Dai Eloís deitaram abaixo a casa precária no bairro de Amonha, um subúrbio de Chimoio, e teme pelo pior com a aproximação da tempestade tropical Ana.
Porque a minha casa, primeiro voou o teto, segundo caiu a casa. Vou salvar uma banguinha. Onde eu fui me salvar? Com crianças, não sei o que.
Contou a Voz da América Fátima Rodrigues. Altino Júlio disse à Voz da América que receia que a casa não venha resistir à nova depressão de ventos ciclónicos e adquiriu plástico para reforçar a cobertura, enquanto procura por mais sacos de arreia para segurar o teto. A Cruz Vermelha Internacional lançou na sexta-feira 21 o alerta para o risco de a tempestade tropical, com chuva intensa e rajadas de vento até 120 km, venha provocar inundações que podem afetar entre 25 a 300 mil pessoas. Entretanto, as autoridades de Manica reativaram 89 comitês locais de gestão de riscos de desastres, além dos 12 conselhos distritais técnicos de gestão de riscos de calamidades, que estão a coordenar e a monitorar os riscos de desastres e a sensibilizar as famílias para se retirarem das zonas de risco.
Até o presente momento, desde que iniciou a época chuvosa, que ficaram afetadas 864 pessoas. E igualmente, decorrente do período da época chuvosa, ficaram afetadas 1.078 alunos. Houve destruição de 15 salas de aulas e decorrente das chuvas acompanhadas dos ventos fortes, até o momento, a nível da província, tivemos 3 óbitos, dos quais um no distrito de Sissonlenga por arrastamento, um na província, no distrito de Chimoio, por descarga atmosférica, e o outro óbito foi no distrito de Macossa por queimadas descontroladas.
O responsável disse que igualmente foram preposicionadas 2 embarcações em 2 distritos largamente atingidos por inundações nas épocas chuvosas e outras 2 embarcações da Cruz Vermelha de Moçambique serão recolocadas nos distritos em risco de inundações. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, analistas acusam o ministro dimissionário da Saúde de ter misturado a saúde com política e de ter gerido mal o Sistema Nacional de Saúde nos últimos 3 anos. O nosso correspondente Oscar Medeiros destaca na sua reportagem que, na hora de despedida, Edgar Neves garantiu que seu desempenho à frente do setor foi positivo. Oscar Medeiros.
A médica Ana Maria Costa lamenta que Edgar Neves tenha saído tarde e em más horas.
Sai tarde porque sai pela porta do fundo. Teve que sair depois de todo esse mal-estar, estas incongruências e este, vamos dizer assim, conflito com toda a área da saúde e saem mais horas, porque o país, de facto, está numa situação má, estão os profissionais descontentes, falta tudo, a população está assim e ao meio de uma pandemia e no pico, como nunca, a Covid-19 chegou a atacar Santo Tomé.
Com a crise que se instalou no Ministério da Saúde após as declarações de Edgar Neves, outro analista, Celso Junqueira, pergunta aonde é que andava o ministro da Saúde nos últimos 3 anos.
Só agora que o seu ministro descobriu que há maus profissionais, que há roubo, que acontece isso? Só agora? O que é que o seu ministro fez durante 3 anos para combater essa situação, uma vez que o senhor era ministro?
Outro analista, Liberato Muniz, diz que o pior é que Edgar Neves até foi um ministro felizardo.
É um ministro que, devido à pandemia, mais compensações, mais apoio financeiro recebeu em Santo Tomé e Príncipe. E eu pergunto, o que é que aconteceu em termos de saúde de Santo Tomé e Príncipe? Piorou. Eu pergunto, onde é que estão os quase 54 milhões de dólares que entraram de apoio ao sistema de saúde durante o tempo da pandemia? E outros apoios mais?
Os analistas consideram que a gestão da pandemia da Covid-19 com Edgar Neves na tutela do Ministério da Saúde foi um desastre.
Nós vemos, por exemplo, os testes, por exemplo, que eram feitos, 700 e tal testes por semana. Onde estão esse dinheiro? O que aconteceu? O ministro ou o governo entregou isso a privados, quando devia ser uma fonte de rendimento, talvez para comprar próprios medicamentos para Santo Tomé e Príncipe.
Entretanto, na hora da despedida, o ministro demissionário considerou positivo o seu desempenho nos últimos 3 anos à frente do Ministério da Saúde.
Quero com isto dizer que, apesar do contexto financeiro difícil e também do quadro da pandemia da Covid-19, muitas coisas positivas foram feitas. Infelizmente, é mais fácil para muita gente falar daquilo que é negativo e esquecem-se de se pronunciar sobre o que é positivo.
Está instalada a crise no setor da saúde em São Tomé e Príncipe e o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus procura agora um novo ministro para tutelar o setor. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Toda a informação sobre a crise na saúde em São Tomé e Príncipe disponível em www.voaportugues.com. Tumultos tomaram a via expresso para a agenda Mutamba no município da Viana, em Luanda, Angola. O nosso correspondente Coque Mukuta reporta que a polícia diz que tudo foi por conta de uma bala perdida que embateu num betão e acabou por atingir um cidadão de 28 anos de idade. Os familiares falam em tiro a queima-roupa após a intervenção da polícia a uma briga de mototaxista. Coque Mukuta.
Queima de pneus, paralisação parcial da Avenida Fidel de Castro e vandalização de um autocarro público é o resultado do tumulto da tarde deste domingo em Luanda. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, o superintendente Nestor Gobel, tudo começou quando um grupo de cidadãos tentava retalhar após um agente da polícia ter tentado apaziguar uma briga de mototaxista.
Um dos elementos não aderiu ou não aceitou o conselho pessoal e, na presença da polícia, desferiu uma portada ao outro. Isso gerou uma onda de contestação e também de agressão entre os dois. Gerou ali uma espécie de confusão e, claro, que o nosso colega da polícia, para dispersar o grupo de pessoas que estava ali, então fez alguns disparos, tendo um dos disparos embatido numa parte de um betão que está ali ao lado e, portanto, e atingiu mortalmente o jovem de 28 anos de idade. E claro que, em retaliação, gerou esta onda de contestação com queima de pneus. Partiram, inclusive, os vidros todos de um outro carro novo, um articulado, e foram à esquadra onde quiseram, portanto, vandalizar a esquadra. Inclusive, pegaram num bidão de combustível e atiraram para a esquadra. Queimaram pneus, criaram barricadas, portanto, num ato extremamente condenável, que tentaram a todo custo vandalizar a esquadra. E claro que o reforço policial, a partir de onde dado operativo, Cooperativa de Luanda. Portanto, foi possível, então, manter os ânimos e, sobretudo, dispersar o número de pessoas que estava aqui a tentar vandalizar a esquadra.
Informação desmentida prontamente pelos familiares da vítima. Segundo Santos Vita Monteiro, irmão do homem morto identificado por Francisco Vita Monteiro, o seu irmão mais novo foi vítima de um tiro certeiro e não de uma bala desorientada, conforme a informação vinculada pela Polícia Nacional.
O polícia, eram dois polícias. O outro estava lá embaixo. O outro estava para assumir o meio, em São Armazém. Vinha, sem mais, sem menos, não tinha que perguntar, mas tentar investigar ambas as duas partes. Logo, não queria saber, não puxou de novo a pistola. Também não foi dizer se é biscuito, não. Até mesmo da cabeça, eu pessoalmente assisti.
Entretanto, na apresentação do novo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Arnaldo Manuel Carlos, sem reagir aos tumultos deste domingo, o ministro do Interior disse ter baixado instruções para a formação contínua dos efetivos daquela instituição.
Já orientamos o novo comandante-geral a apostar na formação de quadros, onde este instituto joga um papel fundamental a continuar a promover os efetivos com muito tempo nos postos, a efetivar o ajuste posto-função e melhorar as condições sociais dos efetivos e de trabalho, assim como apostar na competência dos quadros e no reforço do diálogo com os cidadãos, sobretudo os jovens.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, a Vila de Palma é considerada pelo presidente Filipe Nyusi como a mais segura do país. Trata-se de uma vila que conheceu em 2021 um dos ataques mais brutais de um grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. O Ramos Miguel tem mais.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que a Vila de Palma, em Cabo Delgado, atacada por jihadistas no dia 24 de março de 2021, é, neste momento, uma das mais protegidas do país, mercê da intervenção de forças moçambicanas, ruandesas e da SADC, no que é visto por analistas como um encorajamento às companhias que investem no projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Nyusi falava numa parada militar na sede distrital de Palma, onde chegara ao princípio da noite da passada sexta-feira 21, no contexto de um périplo que o levou também à vizinha província do Niassa, igualmente alvo de ataques jihadistas. Temos aqui um grupo de jovens bem treinados que com bravura combatem o terrorismo nesta província, realçou o estadista moçambicano.
Palma é uma das vilas distritais mais guarnecidas do país. Uma força como esta para tomar conta de um distrito é suficiente. Tenho pressão do povo moçambicano para resolvermos o problema. A vossa bravura, a vossa missão, essa que faz com que a população queira que eu diga ou que o governo diga se há condições ou não para voltar.
O acadêmico Pedro Amos considerou positivo o fato de Filipe Nyusi ter se deslocado a Palma, porque, na minha perspectiva, esta é uma forma de encorajamento às multinacionais envolvidas no projeto de gás natural que é feito. As multinacionais precisam deste encorajamento, disse. Para o professor Carlos Bila, esta deslocação não só serviu para moralizar ainda mais os militares que estão a combater o terrorismo, como também para a mobilização das companhias de petróleo e gás a retomarem as suas atividades interrompidas na sequência do ataque à Vila de Palma em março do ano passado. Perguntei a Egna Sidum, especialista em assuntos de segurança, se os ataques que se têm registrado em alguns distritos de Cabo Delgado não constituem uma ameaça ao projeto de gás.
Não de todo, até porque a maior parte, infelizmente, a maior parte dos projetos de exploração de petróleo no mundo, ou no terceiro mundo, e particularmente nos países africanos, é sempre feito em contextos de total insegurança. As empresas que produziram esta experiência, Moçambique também já tinha pensado nessa capacidade, penso que agora, se for estabilizado com o número de ataques, obviamente a segurança será o topo.
Mas há quem insista em que os ataques esporádicos por pequenos grupos de insurgentes ameaçam de alguma forma o desenvolvimento do projeto de gás na Península de Afonso.
A garantia de segurança segurança para todos os stakeholders que trabalham no setor de setor de gás, será a partir de agora uma prioridade, tal como é em várias partes do mundo. Não me parece que haja qualquer ameaça à continuidade do projeto de exploração de gás neste momento, mas uma situação de emergência securitária em Moçambique, sim.
Coloquei a mesma questão ao analista Fernando Lima.
Neste momento, as ações acontecem em Nangá e acontecem em Macomia, portanto, longe dos sítios do gás. Mas isso não significa que não pode haver também essas ações nos distritos de Mocimbo da Praia e Palma, que ficam exatamente na zona do gás. Portanto, sem serem uma ameaça direta, o facto de haver ataques não são boas notícias para o desenvolvimento do gás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O primeiro carregamento de ajuda letal dos Estados Unidos chegou à Ucrânia após as autoridades de Washington e Moscou concordarem na sexta-feira em continuar a trabalhar para aliviar as tensões sobre as preocupações de uma invasão russa na ex-República Soviética. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev diz que o carregamento contém mais de 90 mil quilos de ajuda, como armas e munições. Tudo isso ocorre quando a inteligência britânica alerta sobre os planos russos de instalar um presidente pró-Rússia na Ucrânia, o que Moscou nega. Os Estados Unidos e aliados mantêm uma mensagem clara e unificada para Kremlin, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken.
We've given Russia two paths.
Demos dois caminhos à Rússia, o caminho da diplomacia e do diálogo, um que eu me engajei com o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov na semana passada em Genebra, mas também há um caminho da sua agressão renovada e consequências massivas que estamos a construir há muitas semanas. E não somos apenas nós que dizemos isso. O G7, as principais economias democráticas do mundo, foi claro sobre isso. A União Europeia foi clara. A NATO também foi clara.
Numa altura de crescente tensão com o Ocidente, o Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens no sábado de navios de guerra russos, iranianos e chineses em exercícios militares conjuntos no Golfo de Omã, com a promessa de mais por vir. Enquanto isso, os legisladores dos Estados Unidos da América avaliam as suas opções para diminuir as crescentes tensões. Chris Coons, senador democrata no Comitê de Relações Internacionais, defende sanções contra a Rússia.
Acho que devemos aprovar um projeto de lei bipartidário que mostrará determinação e aplicará algumas sanções agora, mas sanções mais fortes, tipo das sanções que usamos para levar o Irão à mesa de negociações, é algo que devemos manter para impedir que Putin dê o último passo para invadir a Ucrânia.
Caças russos vistos num vídeo publicado no sábado pelo Ministério da Defesa da Rússia iniciaram voos para o vizinho da Ucrânia, Bielorrússia, onde as autoridades dizem que realizam exercícios de prontidão de combate. A senadora republicana Joni Ernst, do Comitê de Serviços Armados, critica a Casa Branca e diz que é a altura de aplicar duras sanções.
Até agora, com este governo, vimos uma doutrina de apaziguamento e certamente não impedirá o presidente Putin e a Rússia de invadir a Ucrânia. Então vamos nos certificar de que estamos a avançar agora com sanções rígidas, garantindo que mostramos a Putin que estamos a falar a sério.
Até agora, o principal ponto de discórdia nas negociações entre o Ocidente e a Rússia é a insistência de Kremlin de que a Ucrânia não deve entrar na NATO, o que os Estados Unidos da América rejeitam. A situação no Burkina Faso continua confusa e sem muitas informações. A agência de notícias Reuters disse que o presidente Roch Kabore está detido num acampamento militar por soldados amotinados, com base em informações de duas fontes de segurança e um diplomata de um país da África Ocidental, após intensos tiroteios em torno da sua residência na noite de ontem, na capital Ouagadougou. A agência France Presse reporta que soldados estão à porta da televisão pública, que apenas emite música, e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, já advertiu estar a acompanhar com grande preocupação a situação no país. Álvaro Lugier Andrade.
O cenário, por agora, é classificado como de tentativa de golpe de Estado e, ante a falta de informação dos soldados de um lado e do governo do outro, a CDAO responsabiliza os militares pela integridade física do presidente Roch Marc Christian Kabore. A CDAO diz condenar a ação dos militares e classifica como de extrema gravidade e exorta-os a regressarem aos quartéis, a manter uma postura republicana e a privilegiarem o diálogo com as autoridades para a resolução dos seus problemas, estava a citar. O presidente Cabo Ré no poder desde 2015 e reeleito em 2020, com a promessa de lutar contra os terroristas, tem vindo a ser cada vez mais contestado por uma população atormentada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do país de responderem ao problema de insegurança. Vários quartéis do Burkina Faso foram ontem palco de motins de militares que exigiram a substituição das chefias militares e meios apropriados para combater os grupos terroristas. Uma dúzia de soldados encapuzados e armados montavam hoje guarda às instalações da Rádio Televisão do Burkina, que transmite programas de entretenimento, apenas música, disse a agência francesa AFP. A agência noticiosa Associated Press informou, por seu lado, que soldados revoltosos terão assumido o controle do quartel militar de Sangoulé Lamizana, na capital Ouagadougou, desde ontem. O governo, por seu lado, não se pronunciou desde que o ministro da Defesa, Aimé Barthélemy Simporé, negou ontem que o presidente tivesse sido detido pelos militares revoltosos, apesar de o paradeiro do Cabo Ré ser já então desconhecido.
Washington DC, Voz da América, www.voaportugues.com. O desporto, João Santa Rita.
No desporto, vamos já falar da Copa Africana das Nações, o CANA 2021. Neste momento estão a jogar os dois Gs e os dois Cs. É verdade, Guiné-Conakry a defrontar a Gâmbia, a equipa surpresa que está pela primeira vez na fase final e ficou em segundo lugar no seu grupo. Outra equipa surpresa também pela primeira vez no CAN e que passou aos oitavos de final é a seleção das Comoros, que tem pela frente os Camarões no jogo dos dois Cs. Comoros, na fase de grupos, bateu o Ghana por 3-2, fez história. Comoros, devastada pela Covid, só com 13 jogadores disponíveis, mas houve uma boa notícia, conseguiu recuperar o guarda-redes, que depois de testar positivo, testou negativo e, portanto, está em jogo. Ontem, um dos favoritos, a Nigéria, disse bye-bye, adeus à competição. Perdeu com a Tunísia por 1-0, Burkina Faso bateu o Gabão aos penaltis, foi difícil, 7-6. Agora, nos quartos de final, temos Tunísia-Burkina Faso. Amanhã, Cabo Verde, Tubarões Azuis, Tubas em ação, num jogo difícil contra o Senegal, um dos favoritos, mas começou o torneio muito mal, só com uma vitória, dois empates, só um golo marcado. Eugênio Teixeira falou com o treinador Bobista, mas antes começou por falar com o capitão Marco Soares, que lhe deu a receita para a vitória.
Eu penso que o mais importante é nós estarmos muito bem equilibrados defensivamente, porque o Senegal tem jogadores que podem decidir o jogo de um momento para o outro na frente, mas é saber controlar essas peças também do Senegal e conseguir fazer transições rápidas. Nós somos uma equipa que é forte nesse aspecto e nesse jogo, mais do que nunca, temos que fazer isso quase na perfeição, que é para podermos surpreender o Senegal.
O treinador Bobista afirma que os Tubarões Azuis devem respeitar sim, mas não se intimidar, daí defender uma equipa coesa e determinada para vencer os Leões da Terangá.
Não teremos receio nenhum de encarar o Senegal, de encarar o adversário de frente e lutar pela qualificação.
Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Todos a seguirem amanhã o jogo dos Tubarões Azuis, sem dúvida. Em Portugal, Porto mais longe, com o Sporting a sofrer a sua segunda derrota em 3 jogos, agora em casa frente ao Braga por 2-1. Porto venceu o Famalicão 3-1, tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, os atuais campeões, e 9 sobre o Benfica, em terceiro lugar. Em Espanha, o líder Real Madrid empatou a casa com o Elche a 2 golos, esteve a perder por 2-0, golo do empate já em tempo de desconto. Mas Karim Benzema falhou um penalti. Sevilha também empatou em casa e também a 2 golos frente ao Celta Vigo e também esteve a perder por 2-0. Tudo na mesma, portanto, na chefia do campeonato espanhol. Real Madrid tem 4 pontos de vantagem sobre o Sevilha, 10 sobre o Betis em terceiro lugar. Em Inglaterra, a marcha imparável do Manchester City para o título sofreu este fim de semana um tropeço. City empatou com o Southampton a 1 golo, tinha anteriormente ganho 12 jogos seguidos. Não se pode ganhar todas. City comanda o campeonato com 9 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que tem menos um jogo. Chelsea está em terceiro com menos 1 ponto que o Liverpool e 10 que o Manchester City, mas tem mais 2 jogos. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, soma e segue. Bateu à vontade o Hertha Berlim 4-1 tem 7 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Neste campeonato, o Bayern tem 65 golos marcados em 20 jogos. Se continuarem assim, vão marcar 111 golos quando o campeonato terminar. Basquetebol americano na NBA, ontem muitos jogos. Miami Heat comanda agora a Conferência Leste. Ontem bateu o Los Angeles Lakers 113-107. Brooklyn Nets, em segundo lugar nesta mesma conferência, perdeu com o Minnesota num jogo de muitos, mas mesmo muitos, muitos pontos, 136-125. Atlanta Hawks deu que basado ao Charlotte, 113-91. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem apanhou sova surra do Boston Celtics, 116-87.
Ponto final, Mariano Bartolomeu na produção, Luís Miguel na apresentação, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite e boa semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, segunda-feira, 24 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe, no computador, no telemóvel e no tablet. Estamos na internet em voaportugues.com, a nossa página, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente. Paradeiro do presidente do Burkina Faso é desconhecido, mas agências de notícias dizem que ele foi detido por soldados amotinados. NATO envia reforços militares para o leste da Europa, enquanto Estados Unidos e Grã-Bretanha começam a retirar o seu pessoal das suas embaixadas na capital iraquiana. No Sudão, pelo menos um manifestante foi morto em novas manifestações hoje em Khartoum. Começamos a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América em Cabo Verde. O Tribunal de Relação do Barlavento, na Ilha de São Vicente, está a ouvir há horas, numa sessão de audiência contraditória preliminar, o deputado e advogado Amadeu Oliveira, detido na cadeia civil de São Vicente desde julho de 2021. A audiência contraditória preliminar é uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguído, neste caso o deputado Oliveira, requer um momento em que ele vai tentar provar que não há matéria para o levar ao julgamento. Oliveira foi detido a 18 de julho no Aeroporto Internacional de Cesária Évora pela Polícia Nacional em cumprimento a um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República para responder num processo em que é acusado de ter auxiliado a saída do país de Arlindo Teixeira, um imigrante detido em prisão domiciliária e à espera de um julgamento por homicídio. Amadeu Oliveira tem feito uma cruzada contra o que ele chama a injustiça da justiça em Cabo Verde e tem denunciado e acusado de corrupção vários juízes. Os jornalistas foram impedidos de seguir a audiência, alegadamente devido ao tamanho reduzido da sala. A Voz da América continua a acompanhar esta audiência e dará detalhes na sua página e nas plataformas digitais. Em São Tomé e Príncipe, dois dias depois do ministro da Saúde, Edgar Neves, ter anunciado que pediu a sua demissão ao primeiro-ministro, analistas o acusam de ter misturado a saúde com a política e de ter gerido mal o Sistema Nacional de Saúde nos últimos 3 anos. Na hora de despedida, Neves garantiu que o seu desempenho à frente do setor foi positivo. Óscar Medeiros.
A médica Ana Maria Costa lamenta que Edgar Neves tenha saído tarde e em más horas.
Sai pela porta do fundo. Teve que sair depois de todo esse mal-estar, estas incongruências e este, vamos dizer assim, conflito com toda a área da saúde. E sai em más horas, porque o país, de facto, está numa situação má, estão os profissionais descontentes, falta tudo, a população está assim e ao meio de uma pandemia e no pico, como nunca, a Covid-19 chegou a atacar Santo Tomé.
Com a crise que se instalou no Ministério da Saúde após as declarações de Edgar Neves, outro analista, Celso Junqueira, pergunta aonde é que andava o Ministro da Saúde nos últimos 3 anos.
Só agora que o seu ministro descobriu que há maus profissionais, que há roubo, que acontece isso? Só agora? O que é que o seu ministro fez durante 3 anos para combater essa situação, uma vez que o senhor era ministro?
Outro analista, Liberato Muniz, diz que o pior é que Edgar Neves até foi um ministro felizardo.
É um ministro que, devido à pandemia, mais compensações, mais apoio financeiro recebeu em Santo Tomé e Príncipe. E eu pergunto, o que aconteceu em termos de saúde de Santo Tomé e Príncipe? Piorou. Eu pergunto, onde é que estão os quase 54 milhões de dólares que entraram de apoio ao sistema de saúde durante o tempo da pandemia?
Entretanto, na hora da despedida, o ministro demissionário considerou positivo o seu desempenho nos últimos 3 anos.
Que apesar do contexto financeiro difícil e também do quadro da pandemia da Covid-19, muitas coisas positivas foram feitas. Infelizmente, é mais fácil para muita gente falar daquilo que é negativo e esquecem-se de se pronunciar sobre o que é positivo.
Para a Voz da América.
Segunda-feira na Voz da América, vamos agora até Luanda, onde o aumento da tensão política também está a afetar setores da sociedade civil. E analistas e também ativistas advertem para um clima muito tenso no país no ano eleitoral. A reportagem é assinada por Arondipa, desde Luanda.
Alguns analistas em Luanda admitem que o país vive uma profunda crise moral por falta de diálogo entre as principais elites políticas, que estão a transformar a sociedade civil numa estrutura refém dos seus objetivos. Nesta perspectiva, sustentam alguns círculos, Angola está a regressar outra vez para um clima de instabilidade permanente, com uma forte cumplicidade de jornalistas, fazedores de opinião, religiosos, pois tudo quanto fazem é apoiar uns e outros. Para o efeito, defendem que haja liderança na sociedade civil capaz de galvanizar processos independentes dos políticos e acima dos interesses pessoais, partidários, latentes ou manifestos, mas direcionados à construção da nação angolana. O padre Celestino Epalanga, diretor da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Migrações, lamenta o facto das lideranças políticas não se mostrarem interessadas em construir um clima de paz. O sacerdote católico aponta, por outro lado, a postura de alguma hostilidade que tem sido demonstrada pelos órgãos não só públicos, como privados de comunicação social.
Nós temos estado a apelar, já desde o ano passado, obviamente, temos estado a apelar aos líderes dos partidos políticos para serem promotores de tolerância, promotores da paz, promotores do diálogo, um diálogo inclusivo, porque não se constrói o país com esses discursos musculados. Mas me parece que os dirigentes, os políticos, não estão interessados em construir, digamos assim, um clima de paz. Por isso insistem neste erro, que eu considero um erro, em estarmos a inflamar os discursos. Obviamente, eles podem pensar que isto é um jogo político, mas temos que ter em conta quem recebe esta mensagem. Nem sempre tem a mesma posição para descodificar justamente esta linguagem que pode ser considerada uma linguagem, segundo eles, própria para estes momentos, mas elas podem causar graves consequências. Temos que admitir que há fanatismo, são pessoas fanáticas e o fanatismo obviamente leva sempre a estas confrontações e que podem justamente brigar a paz.
A própria comunicação social, quer pública e alguma privada também, tem sido acusada neste cruzar de situações, portanto, de alguma hostilidade no discurso. Acha que, de facto, a própria comunicação social tem sido usada para este clima que se instalou ou que tem estado a se instalar no país?
Mas isso é visível a toda a gente, não precisamos. É visível. Vemos a TPE, infelizmente, fez aquela manipulação de imagens, foi buscar imagens antigas das manifestações da UNITA, onde tiveram manifestações organizadas pela UNITA, onde tiveram membros dirigentes da UNITA, enfim, para fazer colação ao que aconteceu no dia. Eu penso que isto a comunicação tem que se comunicar com verdade, tem que se comunicar com isenção, tem que se comunicar, enfim, com transparência e não é o que está a acontecer. Uhum. Pois, como disse bem, há alguns meios de comunicação social públicos e também há alguns privados, pois eu penso que não têm exercido o seu papel. Não têm exercido o seu papel. Deixam-se manipular pelos políticos e vão prestando um mau serviço à sociedade. Nós, lembro-me do, e porque estudei muito sobre isto, a questão do genocídio do Ruanda. E, infelizmente, foi a comunicação social que fomentou, que promoveu todo aquele ódio, toda aquela violência que vitimou centenas de milhares de pessoas. E a comunicação social é poder e o poder deve ser usado para construir pontes e não para fazer o contrário, não para fomentar ódio, para fomentar vinganças, para fomentar, enfim, a violência.
A promoção de pontos de diálogo entre os vários atores é a solução defendida por vários protagonistas da sociedade civil para a abertura de consensos. Entretanto, o padre Celestino Epalanga mostra-se preocupado com a falta de flexibilidade por parte de alguns políticos.
Pois, eu pessoalmente faço parte, estamos já há 12 anos, estamos a tentar criar uma plataforma interreligiosa, uma plataforma de diálogo. E tentamos, já tivemos algumas ações e temos estado, digamos, a ajudar o governo e não só o governo, ou o MPLA e a UNITA, a entrarem para esta lógica, esta lógica de diálogo. Porque só o diálogo poderá, digamos assim, ajudar a buscar consensos, só o diálogo poderá ajudar a encontrar melhores caminhos para sairmos desta crise. Ou seja, existem várias crises e nós já não precisamos de criar outras crises que vão conduzir este país para um precipício e que depois não terá ninguém para puxar a corda.
Uhum. Senta alguma vontade política nesta perspectiva?
Pois, sim, de um lado sim, mas do outro parece que há mais resistência. O líder da UNITA tem estado a apelar, tem estado a pedir, que seria de dialogar com o Presidente da República, mas parece que da parte do Presidente da República não tem havido esta flexibilidade e esta vontade de construir pontes, de aproximar posições para salvar o bem maior. E o bem maior, neste caso, é a paz, o bem maior. É o desenvolvimento. O bem maior, obviamente, é o país e não tanto os meus interesses pessoais ou o meu partido.
Para o ativista cívico Mononkwa Mampiasa, um país como Angola mergulhado num universo de imensas desigualdades sociais e tendo a maioria da sua população jovem atirada para o mundo do desemprego, todos estes fenómenos são difíceis de controlar.
Quando a situação social não é das melhores. Portanto, eu de facto tenho estado a acompanhar com alguma preocupação a linguagem bélica ou belicista que se tem estado a usar, principalmente por parte do partido que governa, começando pelo Presidente da República, mas eu percebo porque existe uma certa ansiedade e uma certa pressão quando as eleições estão a aproximar-se e o cenário atual em situações normais é desfavorável para quem governa. Portanto, eu vejo esses pronunciamentos mais como uma forma de tentar tirar a pressão sobre o governo e colocá-lo sobre a sociedade e principalmente sobre os potenciais adversários políticos. Mas se tivermos que olhar de uma forma realista, é claro que quando existem altos índices de desemprego, quando existem altos índices de pobreza, você automaticamente vai ter problemas graves sociais, como por exemplo a criminalidade, a prostituição e outros problemas sociais que são exatamente consequência direta da pobreza.
Entretanto, o coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania fala da existência de uma sociedade civil vinculada, apesar de reconhecer legitimidade nas suas opções. Walter Ferreira admite, por outro lado, o ressurgir do discurso da intolerância, traduzido em não aceitar as opções dos outros.
Nós temos uma sociedade civil que, segundo a qual alguns autores começam a chamar sociedade civil vinculada. Não é? E nós temos esta sociedade civil. O que é certo é que as opções também são legítimas por parte da sociedade civil. Porquê? Porque a sociedade civil faz parte da participação política, não é? E nós vamos ter eleições efetivamente muito, muito, muito agitadas, mas agitadas não somente por causa do comportamento dos partidos políticos, mas também por causa do comportamento dos cidadãos. Uhum. Também por causa do comportamento que os protagonistas da sociedade civil, em sede do espaço público, trazem uma narrativa conflituosa. Uhum.
Podemos então admitir, Walter Ferreira, que de facto algum segmento da sociedade civil começa a demonstrar que de facto está a ser instrumentalizada?
Bem, há uma parte que podemos dizer que esteja a ser instrumentalizada. Há uma outra parte que esteja por convicção. A sociedade civil faz opções políticas, ideológicas. Quando a sociedade civil for votar, vai votar a quem? Vai votar nos partidos políticos. Portanto, nós não precisamos ser militantes dos partidos, mas podemos ter complementaridade ideológica ou complementaridade em termos de projetos políticos. Eu, Walter Ferreira, eu vou votar, vou exercer o meu direito de voto. Vou votar a um partido político, efetivamente. Este partido político que eu for a exercer o meu direito de voto, mesmo que eu não seja militante, e porque eu não tenho minha militância formal, portanto, rigorosamente os membros da sociedade civil, alguns tenham efetivamente militância formal, mas temos uma proximidade ideológica em termos de projetos políticos. E depois fazemos opções em relação àquilo que nós pretendemos com as causas públicas, não é? Portanto, esta instrumentalização que se refere, se existem partidos políticos que estão a instrumentalizar membros da sociedade civil, é provável que assim o seja, esteja a acontecer, mas também é normal, é legítimo em democracia. Todavia, não deve haver intolerância.
Há alguns segmentos da sociedade civil que até vêm na praça pública com um discurso muito radical. Isto é bom para o nosso processo democrático?
Claro que não é bom, nem é desejável, e nem sequer faz parte da ética republicana e nem da tolerância. Uhum. O problema é de que nós estamos a criar um discurso dos moralistas sem moral.
Finalmente, Walter Ferreira não tem dúvidas em concluir que a sociedade civil padece de um dilema que tem que ver com a falta de vocação para dialogar entre os seus principais atores, sendo que outro defeito é a rejeição do próprio Estado.
O grande problema aqui reside no seguinte. Nós temos aquela sociedade civil que não está disposta a dialogar. É uma sociedade civil não dialogante. E uma sociedade civil que rejeita o Estado. O que é rejeitar o Estado? Se o Estado somos todos nós. O Estado é um território político. O Estado é um poder político, melhor. É um povo e um território. O poder político é uma opção que temporariamente há um partido político no poder. não é? Nós vamos ter eleições. Ou este partido vai fazer a renovação ou não. Agora, o direito de votar, não é? Ou o direito de se mudar o figurino em 2022, isto cabe aos angolanos. Uhum. O que está a acontecer é que há uma parte da sociedade civil que se vê como detentora, como a principal protagonista das transformações políticas em Angola.
Não acha que o facto...
É ela que tem a legitimidade, não é, de estabelecer a quem os angolanos devem votar.
Não acha que o facto das próprias elites políticas também não dialogarem, isto de alguma forma afeta a própria sociedade no geral?
Bem, é verdade que o comportamento dos partidos políticos é um comportamento que pode se refletir na sociedade. Sempre, efetivamente. Mas há consequências ou há fatores que nascem verdadeiramente dos problemas da sociedade. E aqui a sociedade é uma parte da sociedade civil, porque a sociedade civil faz participação política mais estruturada, é mais organizada, reivindica causas, prossegue fins. Então estamos a falar da sociedade civil. Nós precisamos de uma sociedade civil menos descomplexada. Precisamos de uma sociedade civil mais dialogante. Precisamos de uma sociedade civil que reconheça os seus direitos, que reconheça os seus deveres também, mas, sobretudo, que seja tolerante. A tolerância faz parte de um dos pilares fundamentais para a democracia. E nós estamos a verificar, nos últimos tempos, aqui comportamentos e atitudes que tenderão a criar um caos social. Por quê? Por causa dos discursos inflamados, por causa do tipo de lógica que se pretende imprimir na sociedade. Portanto, outro dia... ouvi o Rafael Marques numa participação que ele teve, digamos assim, num programa de humor, em que ele dizia uma coisa interessante. Nós estamos permanentemente a olhar ainda para o inimigo. Quando digo nós, os cidadãos, quer dizer, aquele é o meu inimigo. Portanto, isto está errado. Nós tivemos esta lógica do inimigo no tempo da guerrilha, efetivamente, não é? A força opositora era a força inimiga. Mas, depois, efetivamente, da restauração da democracia, nós continuamos com isso. Tanto o inimigo. Mas aqui o problema já é dos cidadãos. Não é? Porque, na outra altura, era um problema dos partidos, dos principais partidos políticos. Não é? Por causa da cultura política que depois foi ultrapassada, restaurou-se a democracia, um conjunto de direitos, tivemos avanços. Hoje o inimigo é o cidadão. É o meu próprio colega da sociedade civil que é o meu inimigo. Que me vê como inimigo. Eu o vejo como inimigo. Por quê? Nós estamos a criar problemas sociais. Isto não vai fazer o país prosperar, sair da crise que se encontra, uma crise económica, que depois desta pandemia criou muitas dificuldades às famílias e às empresas, porque nós não estamos a discutir projetos políticos. Nós temos que discutir projetos políticos, projetos de sociedade. Nós temos que discutir o Estado. E aqui a própria discussão da sociedade civil é uma discussão de pessoalização.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora chega o João Sandarrita com as notícias internacionais em desenvolvimento.
A NATO disse hoje que está a enviar mais navios e aviões de guerra para a Europa de Leste em resposta a uma concentração de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Numa declaração, a NATO disse que vão ser enviadas mais tropas e equipamento de várias nações, incluindo Dinamarca, Espanha, França, Holanda e Estados Unidos. Um porta-voz do Kremlin acusou os Estados Unidos e a NATO de aumentarem as tensões na zona e de histeria. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anunciaram, entretanto, que diverso pessoal das suas embaixadas e familiares podem deixar a capital ucraniana devido ao perigo de um ataque da Rússia. Um porta-voz do governo ucraniano expressou descontentamento com a medida, que descreveu de prematura. Entretanto, o Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin manteve conversações telefónicas com o seu homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre o que chamou de parceria estratégica entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. Anteriormente, a Rússia tinha dito que poderia enviar pessoal militar para Cuba e para a Venezuela. A União Africana e a Comunidade de Estados da África Ocidental, CDAO, condenaram o que disseram ser uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente eleito do Burkina Faso, Roque Kaboré, cujo paradeiro se desconhece. O presidente Kaboré e membros do seu governo foram detidos por soldados amotinados. Numa declaração, a União Africana apelou ao exército do Burkina Faso para respeitar o legítimo mandato do governo e garantir a segurança do presidente e de membros do seu governo. A CDAO disse que considera os militares responsáveis pela segurança do presidente. Notícias dizem que se registaram combates violentos perto do Palácio Presidencial na capital, Ouagadougou. A agitação atual começou no início do domingo, quando se ouviram tiros dentro da maior base militar do Ouagadougou, o campo Sangolé-Lamizana. O jornalista da Voz da América, Henry Wilkins, foi temporariamente detido dentro do campo e falou com um dos organizadores do motim, que transmitiu uma lista de exigências dos amotinados, incluindo mais dinheiro e mais tropas para ajudar na luta contra o terrorismo, juntamente com melhor treino e organização de uma unidade militar permanente na linha da frente. Os amotinados exigiram também a demissão do chefe de Estado-Maior Militar e do chefe dos serviços de inteligência e um melhor tratamento dos feridos e das famílias dos soldados que morreram no conflito. O aparente golpe de Estado no Burkina Faso é o terceiro na África Ocidental nos últimos 18 meses, depois do Mali e da vizinha Guiné-Conakry. Pelo menos um manifestante foi hoje morto a tiro durante novas manifestações no Sudão. Milhares de manifestantes saíram à rua hoje para exigir justiça para aqueles que foram mortos em repressão desde um golpe militar há quase 3 meses. Multidões na capital Khartoum, entoando slogans contra o exército, dirigiram-se ao Palácio Presidencial, uma área que as forças de segurança tinham selado antes da marcha. Também foram realizados protestos em cidades como Ouad Madani, a sul de capital, e no estado oriental de Gedaraf, de acordo com testemunhas. O Sudão tem sido abalado por protestos regulares desde a tomada do poder pelos militares a 25 de outubro. No Senegal, a coligação governamental reconheceu hoje a derrota em 2 eleições locais, vistas como um teste de apoio ao governo do presidente Macky Sall antes das eleições gerais.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 24 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgel Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A missão dos Estados Unidos no Iraque passou oficialmente de uma missão de combate para uma de aconselhamento e apoio às forças de segurança iraquianas. Cerca de 2.500 forças americanas permanecem no Iraque e aproximadamente 1.000 na Síria, como parte da luta contínua da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. As forças dos Estados Unidos continuam em risco na região, e não apenas devido ao Estado Islâmico. Durante a primeira semana de janeiro, bases que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvo de uma série de ataques. 2 deles foram de drones carregados de explosivos dirigidos às forças americanas perto da base aérea de Ain al-Assad, no oeste do Iraque. As defesas da base destruíram os 2 drones. Além disso, a Vila Verde, uma base das Forças Democráticas Sírias no nordeste do país, que abriga uma pequena presença de tropas americanas e da coligação, recebeu fogo indireto de dentro da infraestrutura civil. Os ataques ocorreram por ocasião do 2º aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani por parte dos Estados Unidos. Na altura, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, a Força Quds, e que foi responsável pela lesão e morte de milhares de soldados americanos. Os Estados Unidos designaram a Força Quds como uma organização terrorista estrangeira em 2019. Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, disse que os recentes ataques às forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria estão de acordo com os tipos de ataques que vimos das milícias apoiadas pelo Irão. Nossa suspeição é que tais grupos foram responsáveis por isso. Tanto o porta-voz Kirby quanto o comandante da Força Conjunta, o Major-General John Brennan,
deixaram claro que os militares dos Estados Unidos podem e vão agir em legítima defesa. A coligação reserva-se ao direito de defender a si mesma e as forças parceiras contra qualquer ameaça e continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger as nossas forças, disse o Major-General Brennan. A nossa coligação continua a haver ameaças contra as nossas forças no Iraque e na Síria por grupos de milícias apoiadas pelo Irão. Esses ataques são uma distração perigosa da missão compartilhada da nossa coligação de conciliar, ajudar e permitir que as forças parceiras garantam a derrota permanente do Daesh, o Estado Islâmico, concluiu o Major-General John Brennan. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. This program has come to you.